Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11, 4. Postavam-se homens que espiavam os movimentos da rua. Teresa não ligou e entrou firme na casa amiga. Quando Dona Caloa a viu, foi uma choradeira. Aquela mulher avejava, caiu em postação desde que a desgraça a atingiu. Teresa consolou-a, um pouco enfaseteada. Ela queria fatos e não lamúrias. Ritinha foi que a esclareceu. Os secretas vieram, deram uma busca na casa, à procura de pai de Pepês e sobretudo de Raimundo Monteiro, que sabiam estar refugiado ali. Desesperados de nada a encontrar, fizeram mil ameaças contra todos, que seriam chamada do Ceápolis e X Viedes viera castigado por ser revoltoso, sendo empregado público, e que Pedro, que estava nas unhas deles, havia de pagar por todo. Agora estavam vigiando a rua. A senhora está se expondo muito, suplicou Dona Calu, entre lágrimas. Não faça isto, que pode lhe vir mal. Que importa, o que está feio é feito, afirmou resoluta Teresa. Faço o que Felipe desejaria que eu fizesse, concluiu sem temor de expor francamente o seu coração. Contou-lhes a passagem de Monteiro, pela sua casa, os momentos quase alegres e descuidados, e que tiveram, e a promessa que fizera de comunicar tudo a Felipe naquela mesma tarde.
Vamos!
Venha comigo ao escritório de Felipe, e se ele não estiver, iremos à casa dele. Arranje-se, vamos. Fico só, gemeu Dona Calu. Nem mesmo Arace está em casa. Parece um castigo. E Manuel? Procurem por ele também que não venha para casa. Ah, eu fico floida. Ju está na espinha. Não tem mais força para se levantar. Parece maluco, tadinho. E agora mais esta calamidade. Coragem, Dona Calu. Tudo isto passará, ó. Onde dar cabo deste governo, replicou sem convicção Teresa. A senhora acha?
Qual que é?
Eles são muito fortes, 204, a viagem maravilhosa, compram todo mundo. Tem dinheiro a beça. O melhor é a gente abaixar a cabeça e não se meter contra. Não vale a pena. Os que têm coragem e brio sofrem, enquanto os outros lucram. Ah, meu pero, meu filhinho, ó. Zero que estará padecendo. A covardia maternal exasperava Teresa. E foi um alívio quando Ritinha veio Ásala, vestida com o seu melhor vestido. Teresa apreciou esta liberdade de espírito, que mantinha a faceirice feminina. Deixaram apressadas Dona Calu. Ao chegar em Árua, um secreta examinava o automóvel. O olhar soberano de Teresa intimidou o Pardavasco, que se afastou quase se desculpando. Canalhas! E exasperada pulou para o volante. Ritinha, contagiada por este desabafo violento, sentou-se ao seu lado e bateu pelo com estrondo à porta do carro. Teresa atirou o automóvel com toda a velocidade em cima dos secretas, que recuaram atordoados. Na avenida, apta do escritório de Felipe, ela fechou o carro e tomou o elevador. Era a primeira vez que ali entrava, mas instintivamente tudo lhe pareceu habitual. Quando lhe informaram que Felipe estava só, foi com toda a autoridade que penetrou no seu retiro. Ele escrevia, mas sua atenção atestava sempre alerta ao mundo exterior. O menor ruído interessava os seus sentidos. Não foi espanto, mas uma inefável satisfação que o arrebatou ao ver Teresa na sua frente. Levantou-se vibrante para recebê-la nos braços e cobri-la de beijos. Ela defendeu-se muito subtilmente, fazendo Ritinha mostrar-se. Foi então que Felipe estranhou a aparição de Teresa. Sem demora, com uma vibração que lhe iluminava os olhos, purpureava o rosto trigueiro e agitava-lhe as mãozinhas enluvadas, Teresa narrou tudo. Felipe, ainda embevecido na admiração, acompanhava mais o rosto, as expressões, o som da voz, o magnetismo do olhar da narradora, do que o próprio assunto narrado. A intervenção Viagem Maravilhosa 205 de Ritinha, que entoou pormenores anteriores aos que se deram com Monteiro, foi obrigando Felipe a prestar atenção ao caso, que angustiava a todos. Repetiram-lhe tudo. Quando Teresa lhe contou mais minuciosamente todos os detalhes da passagem de Monteiro, Felipe ficou pensativo. Viu Teresa e Monteiro na grande espontaneidade dos sentimentos, na súbita intimidade que a dor e a simpatia criam. Imaginou o deslumbramento de Monteiro pela sua Teresa generosa, ardente e entusiasta. Na sua secreta irritação, o grande desalento, o ímpeto de deixar tudo, de se evadir, porque tudo era torpe e imundo. Não queria olhar Teresa, que recebera a admiração de um homem em um momento de exaltação e de fraternidade. No estranho silêncio, o delírio íntimo do ciúme separava Felipe e Teresa, que se viu desamparada e não compreende dieta de tussu de rancorosa do seu adorado. O instinto velava. Muito de manso a mulher fala ao homem, ostentando um livre desinteresse por tudo o que a comovera e a fizera procurar Felipe. A princípio ele quis repeli-la, expulsá-la com injurias, mas a doçura da voz, mas do desprendimento manifestado o foram equilibrando e foi sorrindo que, por sua vez, Felipe se libertou da fofúria do ciúme e se pôs em profunda harmonia com Teresa. Vamos já à polícia, propôs ele, apertando a mamão de Teresa, que suspirou aliviado o pesadelo obscuro e indecifravel que a atormentava. Ritinha alegrou-se, sem saber também por quê. Quando chegaram à polícia, Felipe deixou-as no automóvel e subiu. A rua estava cheia de carros parados. Outros entravam e saíam do interior do edifício. Teresa ia concomentando com Ritinha estes movimentos imaginados por ela como ecoções de odintins tenebrosas dos tiranos do estado de sítio. Os ciganos que estacionavam nas portas, os negros benguelas, os soldados cafusos, os avogados, os sírios, os portugueses, os italianos, todos lhes pareciam 200, e se a viagem maravilhosa sicários, malfeitores, secretas, ladrões acompanhados das rubras polacas excessivas, das negras desbragadas, suas comparsas na crápula e nos crimes. Teresa e Ritinha sentiram o nojo tremendo e a vergonha revoltada. Felipe demorou muito a vir e o desesperado martírio que sofre Rão as aniquilava. As informações eram escassas. Com muito custo descobriu-lhe que Pedro estava incomunicável e naquele momento o interrogavam. Feliz delatara, tinha apanhado uma surra e ficara preso.
Bem, bravo!
Gritou Teresa aplaudindo generosamente os algozes. Felipe resolveu que elas voltassem para casa. Era tarde, 8 horas passadas. Ele esperaria pelo fim do interrogatório de Pedro e mais tarde levaria notícias à casa de Vieira, onde Teresa o encontraria. Teresa apiedou-se da dedicação de Felipe e, temendo pela sua saúde, pediu-lhe muito que jantasse e se agasalhasse, pois a noite estava úmida. No caminho, Ritinha procurou tagarelar falando os rores, que viram e que souberam. Teresa não deu trela. Estava absorvida em Felipe e pensava com angústia nas horas que ele passaria naquela infecta polícia, na fome que teria, no frio que iria apanhar e admirava em êxtase a bondade, a energia, a autoridade do seu ídolo. Zero amor exagera. Teresa deixou Ritinha em casa e entrou no seu portão vagarosamente, desanimada. Pôs o automóvel em marcha para cima. Aquele sossego do cheiroso parque adormecido a confrangeu. O seu impulso era voltar e esperar Felipe, na ignóbil porta da polícia. Quando lhe apareceu a casa, viu Radagasil no alpendre sob o foco de luz. O homem estava hirto, negro, pavoroso. Teresa abanou o automóvel e o afrontou. Deixe de cara amarrada. Vim tarde hoje porque tive de ver uma amiga doente. Não pude abandoná-la antes do médico chegar. A viagem maravilhosa 200 e certa mentira exasperou o homem. Riu sarcástico, batendo com as bochechas, fungando desesperado. Quando Teresa ia passando para dentro, julgando-se livre e dominadora, Radagasil agarrou-a pelos braços e berrando. Mentirosa, safada, traidora. Teresa torceu-se energicamente para se livrar das mãos, que apertavam com raiva. Larga, miserável. Tu és um infame que eu odeio e desprezo, canalha. E cuspiu-lhe na cara. Radagasil empurrou-a contra a parede e bordoou-a com furor. Na luta, o chapéu de Teresa caiu, o vestido se rasgara. Os criados acudiram. Diante deles, Radagasil largou Teresa e procurou disfarçar. Uma discussão zinhada. Vamos jantar. Os criados saíram resmungando, unidos no ódio contra o homem estúpido, violento e falso. A negra não apareceu. Teresa recolheu-se ao seu quarto, humilhada e desesperada por uma vingança que destruísse um monstro odioso. Como prevenir Felipe? Sempre longe quando ela precisava do seu apoio constante, proteção, das suas caricias, que apagariam todas as máculas, todas as infâmias. Fora obrigada a mentir. Covardia erna, escravidão. Nada a humilhava mais do que a mentira com que se desculpara. Quando a libertação, que lhe daria a coragem para tudo, a harmonia do seu ser com a verdade, atirou-se na cama em soluços, mordendo de raiva o travesseiro, batendo-se ainda mais, como se merecesse ser ainda mais flagelada pela sua covardia de permanecer ali, naquele covil, com aquela feira miserável, idiota, nojenta. Não foi jantar. A criada veio devagar, como se entra em quarto de moribundo, espiá-la. Percebendo que não estava dormindo, ofereceu-lhe com muito carinho qualquer alimento. Teresa recusou. Pediu-lhe que a ajudasse a tirar o vestido estraçalhado. e foi compassiva que a criada examinava 208 viagem maravilhosa cu de Teresa com as marcas roxas dos dedos de Radagazio. O rosto escapara à fúria destruidora da beleza. Radagazio jantou zó. Procurou mostrar-se calmo diante dos criados. Ficou soturno e mais negro. Depois do jantar veio ao terraço e caminhou para baixo e para cima, desesperado. Fala só, de compondo Teresa, Felipe e os amigos deste. Jurava vinganças estrondosas. E o seu desespero era não poder falar com Teresa, desabafar aquela cobra. Precisava da mulher para a expansão do ódio e da inveja que o sufocavam. Não se conteve e foi ao quarto de Teresa. Ela, quando viu, ergueu-se da poltrona em que se enterrava e o expulsou com violência. Vim para conversarmos, explicou o marido. Gosto sempre de conversar. Isto da gente brigar sem falar é um inferno. Teresa sentou-se e virou-lhe as costas. Ele de pé vociferava. Você é muito atrevida. Há muito que a sua existência me desespera. Você mudou em tudo. Ah, não confessa. Mas também não nega. Olha, eu estou espiando a sua vida e a dele. Se eu descobrir qualquer coisa, eu os mato. O meu prazer é picar vocês com um punhal. Ou liquidar tudo com um tiro. Não pense que estou dormindo. Há tempos que estou fazendo esgrima e praticando tiro de revólver e pistola, porque no tiro de espingarda sou forte. Bom caçador não erra caça. O silêncio rancoroso de Teresa exasperava a cólera de Radagazio. O que ele prometera a si mesmo nunca dizer à mulher, porque era grande arma contra ela. Que seria para a ocasião decisiva, no desespero daquele dizer preso? Ele desabafou. Sua canalha, que eu não sei tudo o que se passa aqui na minha ausência. Burra, cabeça de estéreo. Então eu não sei que você, sua ordinária, está metida em cons, a viagem maravilhosa 209.